Bom dia, meus queridos. A graça de Cristo sobre todos. Amém? Que prazer numa manhã podermos meditar na palavra do Senhor. Nós já aprendemos que somos filhos de Deus. Todos aqueles que têm Cristo Jesus em seus corações. Todos aqueles que têm o Espírito Santo habitando suas vidas. E que coisa maravilhosa é a certeza de sabermos que somos filhos de Deus. Essa verdade tem impactado meu coração já há alguns anos, principalmente após o nascimento da minha filha primogênita. Nasceu em 2020, em plena pandemia, a Sofia, a sabedoria. E a Sofia nasceu num período conturbado, tanto na igreja como na pandemia. E um milagre do Senhor, que após 4 anos de casados, nós, eu e minha esposa, não poderíamos ter filhos, o Senhor nos abençoou com a Sofia. E logo depois veio também a Laura. E tenho aprendido o quão grande amor de Deus por nós, ao sentir um amor tão grande pela minha filha. Eu sei que o de Deus é infinitamente maior. E por isso me impacta de uma maneira tão grandiosa, tão gigantesca, tão imensurável. Porque, de fato, como podemos amar os nossos filhos dessa forma? E como podemos imaginar o amor de Deus infinitamente mais. E hoje nós vamos falar sobre uma verdade que encerramos a palavra, a meditação de ontem à noite, sobre a glória dos filhos. E nós somos filhos de Deus e estamos aguardando a glória dos filhos de Deus. Isso tudo debaixo do amor do Pai. No amor do Pai, somos filhos de Deus e estamos aguardando a glória dos filhos de Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, aí no texto de Romanos 8. Nós vamos ler os versículos 18 a 25. Então, abra aí sua Bíblia, Romanos 8, 18 a 25. Eu trouxe nos slides, mas hoje pela manhã, né, por causa da luminosidade, talvez aqui fique um pouquinho menos legível. Então, abra sua Bíblia para que você possa acompanhar em sua Bíblia a exposição da palavra. Nós vamos voltar nos textos e é muito importante que você consiga ver tudo que eu vou explicar hoje aqui na palavra, porque somente a palavra do Senhor pode transformar os nossos corações. Eu vim aqui para anunciar a palavra, sola escritura. O texto diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Muito obrigado, ó Deus, por essa verdade que acabamos de ler. Que o Senhor venha aplicar, ó Deus, essa palavra aos nossos corações. Que o Senhor venha nos dar o entendimento da Tua palavra. Que nós venhamos compreender essas verdades. Pai, que vidas se convertam hoje. Ó Deus, que vidas sejam restauradas, que corações sejam renovados diante do Senhor, na certeza da Tua glória e do Teu amor para conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você gosta de histórias épicas? Eu gosto muito de histórias, principalmente as crônicas, histórias que trazem um enredo de maneira mais aprofundada. E nós temos alguns autores cristãos que escreveram algumas crônicas, algumas histórias que são muito conhecidas, principalmente daqueles que são mais novos, como, por exemplo, as crônicas do Senhor dos Anéis, ou a história do Senhor dos Anéis, que foi escrita pelo Tolkien. Tolkien é um cristão católico, que escreveu, muito amigo de C.S. Lewis, e que escreveu as suas crônicas, colocando nas suas histórias um pouco da sua fé, um pouco do cristianismo. E no seu último livro, que também veio a se tornar um filme bem longo, quase 3 horas de filme, veio a se tornar um filme também, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ele fala do retorno daquele que é o verdadeiro herdeiro da cidade de Gondor, que é o Aragorn. E nessa história épica, ele consegue construir toda a história apontando para a necessidade do verdadeiro rei, do herdeiro do trono, assentar no trono daquela cidade para governar. Existe uma outra história que gosto muito e segue bastante a nossa tradição evangélica, que é a história das Crônicas de Nárnia. Quantos aqui já ouviram falar das Crônicas de Nárnia? Legal, os mais novos principalmente. As Crônicas de Nárnia foram escritas por um cristão, não era teólogo, mas um cristão que escreveu muito sobre teologia e, de certa forma, fez teologia também, chamado C.S. Lewis. E C.S. Lewis, ele escreveu as crônicas para crianças, mas tem uma profundidade tão gigantesca. E no livro do C.S. Lewis existe um personagem chamado Aslan, que é o leão, que aponta para Cristo. E no livro, o primeiro livro escrito por ele, não o primeiro livro da ordem cronológica, mas o primeiro livro escrito por ele, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, existe um problema. O mal que havia dominado aquele mundo fictício, que é Nárnia, por isso Crônicas de Nárnia, o mal que havia dominado aquele mundo através da feiticeira branca e do inverno, então o leão, que é Cristo, a figura de Cristo, Aslan, iria derrotar o mal, derrotar a feiticeira. E existe uma citação deste livro, que é uma citação bastante interessante, que é essa daqui. O mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido, a dor fugirá. Nos seus dentes, o inverno morrerá. Na sua juba, a flor há de voltar. Olha que poema bonito que C.S. Lewis escreve. O mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido, a dor fugirá. Nos seus dentes, o inverno morrerá. Na sua juba, a flor há de voltar. Ele irá derrotar o mal. O seu rugido, a dor vai fugir. Tanto o retorno do rei, como as Crônicas de Nárnia, nos mostram essas duas histórias, esses dois livros, esses dois contos escritos por esses homens cristãos, nos mostram que é necessário o rei retornar. E somente quando o rei retornar é que nós, de fato, viveremos livres do pecado e da morte, da dor e do sofrimento e de toda a angústia que este mundo nos traz. De fato, meus queridos, nós aguardamos o retorno do rei. Nós aguardamos, não Aslan, aquele personagem fictício de Nárnia, nós aguardamos o leão de Judá. O leão de Judá, que conforme Apocalipse, está sentado no trono. Nós aguardamos a glória. E é isso que o texto que nós acabamos de ler nos mostra. Nós estamos aguardando a glória e, inclusive, gememos por isso no nosso interior. Nós estamos aguardando a glória. Agora surge uma pergunta. Glória? Quem é a glória? A glória é uma irmã? A glória é alguma coisa? O que é esta glória que nós tanto falamos? Nas Escrituras Sagradas, nós temos alguns significados para a glória, não apenas um. E o significado mais comum que nós temos é este, glória como sinônimo de paraíso, céu, vida eterna. Glória como sinônimo de eternidade, da vida que ainda virá, do porvir. Nós, sempre quando falamos em glória, pensamos em algo futuro, glória futura. Mas as Escrituras Sagradas não nos revelam apenas esse tipo de glória, ou glória apenas neste significado. E é muito importante nós entendermos isso, porque existe outros significados de glória, e um, inclusive, que nós já desfrutamos no aqui e no agora. E é importante que nós aprendamos a desfrutar desta glória no aqui e agora, para que nós sejamos transformados pelo Senhor, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, que somos transformados de glória em glória. Então, outro sentido de glória é o sentido de glória como exaltação, louvor ou honra ao que merece. E esse é o sentido quando nós falamos que devemos dar glória a Deus. Quando nós usamos aquela expressão da Reforma Protestante, soli deo gloria, glória somente a Deus. Porque nós cremos que somente Deus pode ser glorificado em nossas vidas. Nenhum homem, nenhuma pessoa pode ser glorificada. Nós mesmos não podemos ser glorificados na adoração que é devida apenas ao Senhor. Então, exaltação, louvor, honra, é a glória a Deus. Paulo finaliza essa parte de Romanos, lá no capítulo 11, finalzinho de Romanos 11, com o que nós chamamos de doxologia. Vocês já ouviram essa palavra? Doxa, no grego, é glória. Logia é palavra, é discurso, então seria uma palavra de glória ou um louvor. Então, doxologia nada mais é do que a declaração de que só ao Senhor glória. E lá no finalzinho do capítulo 11, nós temos aquela porção que nós também cantamos, que diz que é para Ele, é dele, por meio dele, para Ele todas as coisas. Glória somente ao nosso Deus. Agora, existe um terceiro significado de glória, e nós precisamos entendê-lo, que é aquele que eu falei, que nos transforma, que nos sacia, é a glória que vem pela graça, através do Evangelho. E essa glória que vem pela graça, através do Evangelho, sacia a nossa alma na beleza da majestade de Deus. É quando você consegue olhar para Deus e desfrutar da sua glória. Nós estamos num lugar propício para isso. Já foi falado o quanto que essa estância, esse local, é belo. É belo. Tantas coisas maravilhosas, o salto, a natureza, o rio. Nós comemos com um rio passando ao nosso lado. Quão grande beleza o nosso Deus criou. E toda essa beleza aponta para uma glória ainda maior. Se a criação tem glória, quem dirá aquele que criou todas as coisas? E quando nós olhamos para essa glória, e principalmente conseguimos vê-la no Evangelho, nós somos transformados. O próprio homem foi criado com esta glória. Lá no Salmo 8, versículos 4 a 5, nos é dito que o homem foi criado com essa glória. O salmista pergunta, o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes. A verdade desse salmo é que o homem foi criado para governar a criação. Ele foi criado com glória e honra, para reinar, para ser o vice-gerente de Deus neste mundo. Adão foi criado para ser o rei dessa terra e governar, claro, debaixo da soberania do Senhor. Mas Adão perdeu isso. E essa é a verdade das Escrituras Sagradas. Você conhece a história das Escrituras Sagradas, história que você já leu hoje na Devocional, pela manhã, nós perdemos essa glória por causa do pecado. Nós perdemos essa glória por causa do pecado. E isso está em Romanos. Lá em Romanos 3, 23, nos é dito, pois todos nós, não só Adão, todos nós pecamos, pois todos pecaram e carecem, destituídos, afastados, estão do quê? Da glória. Da glória. Esse é o problema da humanidade. Fomos afastados da glória de Deus. Não rendemos glórias a Deus. E por isso nós precisamos ser reconectados, religados a esta glória. Somente Cristo. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme a NVI. Em Romanos 6, 23, nós lemos, porque o salário do pecado é a morte. O conceito teológico para a morte é separação. Morte é separação, morte espiritual é separação do homem de Deus, do homem da glória de Deus. O homem agora não consegue atribuir glória a Deus. E morte física é separação do corpo e da alma. Quando o corpo sem a alma apodrece em meio à terra e a alma volta ou para Deus ou para um outro local. Então nós precisamos de conexão, nós precisamos de glória. A verdade que todas as escrituras nos mostram, e vocês também já leram isso, é que o pecado é a causa de todo sofrimento, toda maldição e todos os males deste mundo. A causa de todos os males, a causa de toda maldição, a causa de toda dor, a causa de todo sofrimento, a causa de todas as coisas ruins que passamos neste mundo é o pecado. E claro, não estou falando do pecado individual de cada um de nós também. Os nossos pecados individuais trazem consequências ruins às nossas vidas. Mas eu estou falando do pecado, o pecado de uma maneira geral, a rebelião de toda uma raça, de todo um povo, de toda uma criação contra o seu Criador. E essa rebelião é a causa de todos os males que nós vivemos. Mas ainda assim Deus é gracioso. E essa é a grande ênfase da carta de Romanos. Paulo, em Romanos, nos mostra isso. Eu já falei aos irmãos que Paulo não plantou essa igreja de Roma, mas escreveu essa carta falando do Evangelho para mostrar a necessidade dele anunciar o Evangelho em todo mundo, até a Espanha, os confins da terra. Paulo nem imaginava que o Evangelho chegaria aqui em Goiás, ou até os confins da terra, eu sou rondoniense, até em Rondônia, os confins do Brasil. O Evangelho chegou. E é necessário ser anunciado. Paulo mostra porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação pela fé, tanto do judeu, como do grego, como do brasileiro, ou qualquer outro povo. Os pagãos, espanhóis e outros, necessitavam do Evangelho. Os religiosos também precisam do Evangelho. Aqueles que são moralistas, filósofos, necessitam do Evangelho, pois ninguém consegue ser salvo pela lei. Paulo bate nisso. Nos capítulos 2 e 3, ele está mostrando que os judeus, que muitas vezes estavam cheios de orgulho, porque eles se achavam merecedores, obedientes à lei, Paulo está mostrando, é impossível vocês serem salvos pela lei, porque ninguém pode ser bom o suficiente daquilo que custou a vida do Criador. Qual que é o preço da nossa salvação? A vida daquele que criou todas as coisas, a vida do Senhor do Universo. O que é as minhas boas obras diante de tudo isso? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Deixa eu dar uma ilustração. Imaginem que eu chegue para um de vocês e dê um presente, dê uma chave de um carro, pensa no melhor carro que tenha aqui. Eu dê uma chave de um carro que vale 200 mil, mais ou menos, para você. E você fica admirado com isso e logo bate a mão no bolso e pega duas notas de 200 reais e me entrega. Isso é um insulto, por dois motivos. Primeiro, porque eu estou dando. Presente dado não é pago, você não deve pagar. É um presente, é de graça. E segundo, o que são 400 reais diante de um carro que custa 200 mil? Vocês estão conseguindo compreender? Quando nós tentamos merecer a salvação, é um insulto a Deus. Primeiro, porque é um presente e ele nos dá gratuitamente. Segundo, porque as nossas obras não valem nada diante do sangue de Cristo Jesus. Pedro diz isso. Não foi mediante ouro ou prata ou coisas corruptíveis que vocês foram salvos, mas mediante o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como eu merecer a salvação. A salvação é uma dádiva, é um presente. Então um religioso, um moralista, não consegue ser salvo pela lei, pois todos pecaram e necessitam da salvação. É isso que Paulo está dizendo. Somente pela graça e mediante a fé, o pecador é justificado. Somente pela graça e mediante a fé, podemos receber esse presente. Na devocional de hoje, eu trouxe essa citação do Joel Bick. Talvez não fique legível aí, mas eu vou ler para os irmãos, que diz: a cruz de Cristo mostra tanto a exibição mais terrível da ira de Deus pelo pecado. O pecado é tão grave, mas tão grave, que o próprio Filho de Deus, mesma essência de seu ser, teve que morrer na cruz em nosso lugar. Isso mostra que o pecado não é coisa simples de resolver, é algo grave. A ira de Deus foi derramada pelo pecado de maneira tal que Jesus clama, Jesus brada na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Contudo, a cruz também nos mostra a mais rica manifestação da vontade de Deus de perdoá-lo. O perdão pleno e gratuito, escrito em cada gota de sangue vertido no Calvário, é oferecido gratuitamente, até mesmo ao maior dos pecadores. E quando você lê maior dos pecadores, você coloca o seu nome aqui, tá? Não é outro, é o seu nome. Até mesmo ao maior dos pecadores, eu, Jones Fernando. Até mesmo ao maior dos pecadores, fui salvo pela graça. Aleluia. Ok? Fomos salvos mediante a fé, não por obras, mas porque cremos e entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. E agora? O que, que nós estamos esperando? Por que imediatamente não somos arrebatados e vamos já para a eternidade? Porque Deus tem um propósito para nós. E aqui, enquanto estamos neste mundo, estamos anunciando o Evangelho para que mais pessoas sejam salvas. Nós estamos indo até a Espanha, até os confins da terra, para pregar o Evangelho. E nós estamos aguardando. Aguardando o quê? A glória dos filhos de Deus. Nós somos esses filhos que estamos aguardando a glória dos filhos de Deus. A glória de Deus revelada em nós. Amém? Primeira coisa que nós aprendemos, então, agora, no texto que nós lemos, que essa glória é incomparavelmente maior do que os nossos sofrimentos. Eu quero, mais uma vez, convidá-lo a ver comigo o versículo 18. No versículo 17, nós finalizamos, ontem à noite, falando sobre o sofrimento com Cristo. E nós somos filhos e também somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Isso é graça. Não merecemos a herança eterna. Mas Deus nos faz não somente filhos, mas também herdeiros dessa graça maravilhosa, aleluia. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso. Nos fazer filhos amados e ainda nos dar uma herança que não merecemos. Contudo, nós estamos numa realidade que ainda existe o sofrimento. E o texto disse, com ele sofremos para que também com ele sejamos glorificados. Então sofremos sim. Nós iremos sofrer, mas se com Cristo em nosso coração nós sofremos, se sofremos as labutas de Cristo como cristãos, se somos perseguidos porque somos cristãos, se somos perseguidos porque temos fé em Cristo, também receberemos a glória eterna, a glória futura. E os sofrimentos do tempo presente, versículo 18, não podem ser comparados com essa glória. Olha só, porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus queridos irmãos, nós não sabemos a grandiosidade dessa glória futura. Não sabemos a grandiosidade da eternidade com Cristo. O que será ou como será de fato o novo céu e a nova terra? Nós temos vislumbres dessa verdade, nós temos vislumbres da eternidade no livro de Apocalipse e em outras passagens das Escrituras Sagradas. Mas a grandiosidade dos novos céus e do novo céu e da nova terra, a grandiosidade do céu e da eternidade com Cristo, nós não sabemos. Agora, uma coisa que nós sabemos é que nada que nós venhamos passar nessa terra, nenhum sofrimento que você venha passar é maior do que a glória futura. Isso deve trazer ânimo ao nosso coração. Mais uma vez, eu repito como eu apliquei ontem. Eu não sei o que você tem passado. Vivemos dias difíceis, dias de lutas, de doenças. Muitas pessoas estão lutando contra o câncer. Lá em minha igreja, na igreja que pastoreio, tem muitos irmãos que estão lutando contra o câncer, tem muitos irmãos que estão sofrendo a dor do luto. Eu não sei qual que é a realidade da sua vida, da sua família, quais são as suas lutas, se as suas lutas são, por exemplo, na sua empresa, no seu empreendimento, se são lutas financeiras, se são lutas espirituais, se as suas lutas dizem respeito a filhos ou familiares que estão distantes do Senhor e você clama e ora. Agora, uma certeza nós podemos ter: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória futura. E isso deve nos dar força de olhar adiante. Nós não podemos olhar apenas para este mundo, para o aqui e agora. Como o próprio Paulo nos revela lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele está falando sobre a ressurreição de Cristo. Paulo nos diz o quê? Que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limitar apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes de toda a terra. Mas não, a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Por quê? Porque Cristo ressuscitou e ele é as primícias. Semana passada nós estávamos meditando nessas verdades. Ele é as primícias dos que dormem e nós também iremos ressuscitar. Há 2 anos eu perdi a minha última avó. Meus avós paternos já tinham ido para Cristo. E há 2 anos atrás, a minha avó materna veio a falecer. Eu tive a oportunidade, num momento raro, de tirar férias em dezembro. Pastor, nunca tira férias em dezembro, mas eu tirei férias em dezembro. Fui até Rondônia com minha filha, só tinha uma até então, para conhecer a bisa dela, e nós tivemos um momento precioso. Em janeiro, ela partiu. E uma das falas que eu disse à minha mãe, consolando seu coração, é que minha avó Gedalva, crente no Senhor, até o fim, ela irá ressuscitar no último dia. E nós podíamos crer, porque nós cristãos não cremos apenas na existência da alma após a morte. Nós cremos que o corpo ressuscitará, que nós seremos ressuscitados e nós viveremos eternamente, carne e osso, com Cristo Jesus, que já ressuscitou e tem corpo. Um corpo glorificado, um corpo que não morre, um corpo imortal, um corpo que não se corrompe, um corpo incorruptível. Nós venhamos crer nisso. Agora, a verdade maravilhosa desse texto, e conectando com essa verdade do corpo glorificado, é que essa glória ela vai ser revelada em nós. Olha só, olha que coisa maravilhosa, versículo 18. Não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. É a glória de Deus, é a glória futura, mas é uma glória que Deus compartilha com os seus filhos. E ela será revelada em nós. Nós, filhos de Deus, carregaremos a glória de Deus. Nós carregaremos as marcas de Cristo. Nós, filhos de Deus, seremos como Cristo, glorificados. Cristo já tem o corpo glorificado e nós estamos sendo feitos à sua semelhança. Ênfase da palavra de hoje à noite. E nós também seremos glorificados. Essa glória será revelada em nós. É uma glória que sacia o nosso coração e que transborda o nosso coração. E nós, os filhos de Deus, viveremos na glória do Pai, com um corpo transformado de glória em glória. Amém? O que mais nós temos nesse texto? Nós temos também a glória que libertará a criação do cativeiro da corrupção. Agora, Paulo, ele abre um pouco o seu leque. Ele está ali com uma câmera dando zoom nos filhos, agora ele abre o zoom e vai ver de maneira mais holística, ele vai ver de maneira mais geral, e ele não olha só para os filhos de Deus, mas ele olha para toda a criação, para todo mundo criado, e ele diz, até a criação geme e aguarda essa glória dos filhos de Deus. Olhem só o versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por causa da sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, esse texto nos revela que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. O que é isso? Hoje nós sabemos que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que creem. Contudo, na igreja visível, essa que nós estamos vendo, nós podemos ter aqueles que não creem. Na igreja há o joio e o trigo. E não há como nós sabermos quem é joio e quem é trigo, a menos que essa pessoa de fato se desvie e demonstre de maneira obstinada em suas obras que não pertence a Cristo. Mas no dia da volta do Senhor, os filhos, aqueles que são verdadeiramente filhos, eles serão revelados, e a criação espera esse dia, o dia do retorno, porque a própria criação foi sujeita à vaidade, foi amaldiçoada no pecado, quando? Quando Adão pecou, mas ela será libertada para a liberdade da glória dos filhos de Deus, versículo 21. Lá em Gênesis 3:17, nós temos a porção das escrituras que Paulo está pensando ao escrever essas palavras, quando ele diz, ou quando o texto diz sobre Adão, as palavras do Senhor a Adão, e Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que você não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida, maldita é a terra por sua causa. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado, e nós vemos isso hoje. A terra, de fato, geme com tantos transtornos que surgem dia após dia. Nós temos furacões, nós temos chuvas intensas, nós temos terremotos, nós temos aquecimento, nós temos calor, nós temos tantas coisas que mostram que a nossa terra está gemendo, aguardando o dia que ela também será restaurada. O próprio fato dela produzir Produzir cardos e abrolhos nos mostra isso, ou seja, produzir mato para a gente ter que roçar. Deixa algo sem cuidado para você ver se esse local tão lindo ficar alguns dias sem roçar ou alguns meses sem alguém cuidar. O mato vai crescer de uma altura gigantesca, as pragas virão e ninguém conseguirá ficar aqui. Os mosquitos irão impedir das pessoas ficarem aqui. Assim é a terra. A terra geme, a terra necessita da restauração. E quando a terra também será restaurada? Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Lá em Apocalipse 21, nos é dito que o nosso Senhor Jesus Cristo fará novos céus e nova terra. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, nós lemos que todas as coisas desta terra amaldiçoada, serão queimadas. Todos os elementos dessa terra serão destruídos, abrasados pelo fogo, ou seja, purificados. Para quê? Para que nós venhamos habitar uma terra santa, para que Deus venha habitar conosco, porque Deus não pode habitar numa terra cheia de maldição e pecado, cheia de condenação. Então tudo será purificado pelo fogo, tudo será destruído e refeito, para que não apenas nós, com o corpo glorificado em santidade, venhamos habitar, como também o próprio Deus habitar para todo sempre, juntamente conosco. Porque nesse novo céu e nessa nova terra, nós teremos a presença constante do nosso Senhor. Por isso não haverá sofrimento. Por que não haverá dor? Porque Deus estará no meio da cidade celestial, no meio do seu povo, no novo céu e na nova terra. Amém? Mas temos mais uma verdade sobre essa glória. Glória incomparavelmente maior do que os nossos sofrimentos, glória que liberta a criação do cativeiro da corrupção e glória que nos faz suportar as dores com esperança e paciência. No versículo 22, agora Paulo ele muda, ele não fala apenas da criação, mas ele diz que nós também gememos. Nós que somos filhos, olha só, versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, toda a criação geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, versículo 23, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A criação geme e suporta angústia, mas nós também gememos. Meus queridos, isso aqui é fácil de comprovar. Quando nós olhamos para as maldades deste mundo, para a corrupção, para as imoralidades, para o pecado, o que, que vem no seu coração? Nós ficamos entristecidos, nós falamos, essa geração está perdida. Nós falamos, será que o nosso Brasil terá jeito? Quando nós olhamos para a corrupção do nosso país, quando nós olhamos para tantas coisas ruins que estão acontecendo nos nossos dias, nós perguntamos, será que a nossa geração, será que essa geração terá jeito? Porque nós estamos gemendo, nós sabemos que não era para ser assim, nós sabemos que existe justiça, nós sabemos que existe o que é certo. Então nós também estamos aguardando o que? A glória. É isso que o texto está dizendo, não apenas a criação, nós também estamos gemendo, suportando as angústias deste mundo, o sofrimento, as dores, as doenças, até agora, nós estamos aguardando, nós que temos as primícias do Espírito, estamos aguardando a adoção de filhos. Eu quero explicar essa adoção de filhos, não que a adoção vai ser futura, nós já somos adotados como filhos. A adoção aqui nós devemos entender como a revelação daqueles que são filhos de Deus, como anteriormente já foi dito a nós. Então, nós estamos aguardando o dia que os filhos de Deus serão destacados, mas adotados já somos. Por quê? Porque o Espírito já habita o nosso coração. Então, essa adoção é exatamente o que se segue no texto. Esperamos a adoção, o quê? A redenção do nosso corpo. O que é a redenção do nosso corpo? O dia em que o nosso corpo não morrerá mais. O dia que não existirá mais corrupção. Corrupção é a ferrugem que nos enferruja. E um dia não haverá mais corrupção, nem do corpo físico. Corrupção do corpo físico se chama morte, se chama envelhecimento. E corrupção na nossa alma é o pecado. Não haverá nem o pecado, nem o envelhecimento, nem a morte, porque o nosso corpo será incorruptível, imortal, transformado. Isso Cristo já está fazendo. Na verdade, o processo de santificação é exatamente isso. É Cristo tirando a corrupção do nosso corpo, primeiro espiritualmente, e por fim, vai tirar a corrupção também do corpo físico. Então, hoje, nós já somos santificados e transformados à sua semelhança. Nós já temos novos desejos e abandonamos o pecado, novos desejos bons, benéficos, desejos conforme a sua vontade, e abandonamos o pecado. Eu gosto de usar um termo que não existe, mas é um termo que eu gosto de usar. Jesus está descorruptizando, tirando a corrupção do nosso coração, tirando o pecado, limpando a ferrugem do nosso coração, nos transformando. E um dia, o nosso corpo físico também será transformado totalmente. Nós, que na esperança fomos salvos. Esperança aqui, meus queridos, não é dúvida, é certeza. E esse é um detalhe muito importante. A palavra grega que é utilizada aqui não expressa dúvida. Às vezes nós usamos esperança com sentido de dúvida nas nossas comunicações. Nós falamos, eu espero que fulano venha me pagar aquela dívida que tem comigo. Você está dizendo o quê? Eu não tenho certeza se o fulano vai pagar. A sua esperança é baseada em probabilidade. A esperança aqui não. A esperança aqui é certeza, é convicção. A esperança aqui é fé. É a mesma esperança que está lá em Hebreus, quando o autor de Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que nós esperamos e convicção dos fatos que não se veem. Por isso que Paulo ele continua dizendo que essa esperança nós não estamos vendo, porque se nós estivéssemos vendo, não era esperança. Então é uma certeza, mesmo que nós não venhamos ver, mas nós temos plena convicção e por isso com paciência nós esperamos. Sofrendo com paciência, nós esperamos até o fim. Amém? Sempre entenda a esperança nas Escrituras Sagradas como certeza. Não é dúvida. Não é como nós usamos esperança. Ah, eu espero que o pastor termine rápido o sermão para que a gente possa. Não é isso. Esperança é certeza, é convicção. É certeza de que Jesus irá voltar. É certeza de que as coisas que nos esperam são infinitamente maiores do que o sofrimento do tempo presente. Amém? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. Eu quero concluir e ainda aplicar, mas eu quero concluir com uma expressão que ficou... Nós passamos por ela, mas não destacamos, que ficou no versículo 23, que nos diz o seguinte: nós também gememos, aguardando novos céus, nova terra, aguardando a redenção, aguardando a glória, nós que temos as primícias do Espírito. O que são as primícias do Espírito? Por que que nós que temos as primícias do Espírito? O termo primícias é um termo sensacional. É um termo utilizado e retirado de uma linguagem rural, de uma linguagem da própria agricultura. As primícias eram aqueles primeiros frutos que uma árvore, uma plantação, um momento de cultura trazia para as pessoas. E esses primeiros frutos, eles eram normalmente dedicados ao Senhor. Por quê? Porque aqueles que estavam colhendo aqueles primeiros frutos, eles tinham esperança que viriam mais frutos, e esses primeiros frutos mostravam isso. E Paulo está dizendo que nós somos e nós temos as primícias do Espírito Santo. Ele está dizendo que o Espírito Santo nos foi dado para que nós tenhamos certeza de que todas essas coisas, todas essas promessas, todo este fruto daquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz é uma garantia para nós, irá acontecer. Nós temos as primícias, assim como aqueles que colhiam os seus primeiros frutos, dedicavam ao Senhor, podiam ter certeza, certeza de que receberiam os demais frutos, assim também nós que, é o contrário, não somos nós que demos, mas o Espírito Santo nos foi dado como primícia do Senhor. Nós que recebemos do Senhor o Espírito Santo, nós podemos também ter essa garantia. A mesma garantia que se encontra lá em Efésios, capítulo 1, quando é dito que o Espírito Santo nos sela e é como penhor da nossa herança. Nós temos a garantia que iremos receber todas essas coisas. Nós que temos as primícias do Espírito, o fruto do Espírito no nosso coração. E nós só podemos ter certeza, meus queridos, nós já vimos isso, que somos filhos de Deus se o Espírito habita o nosso coração. Amém? Como praticar? Algumas implicações práticas. Primeiro, compreenda que todo o sofrimento é causado pelo pecado, como também a perda da glória de Deus. Por isso, não viva, em nome de Jesus, meu irmão, no pecado. Se você tem o Espírito Santo, você pode abandonar o pecado pelo poder do Espírito, porque Cristo habita o seu coração através do Espírito. Medite na glória que está reservada aos filhos de Deus e suporte com paciência, sem murmurar, os sofrimentos do tempo presente. Um dos grandes males da nossa época é a murmuração, é a reclamação constante. Nós vemos crentes assim. Eu me lembro, no início do ano passado, do ano letivo, lá no seminário do ano de 2023, o reverendo Samuel Vieira pregou lá no seminário, e ele nos contou da turma dele de seminário, uma turma grande, uma turma de quase 40 formandos, e dessa turma muitos não estão mais no ministério, e muitos do que ainda estão no ministério envelheceram, depois de 40 anos labutando, envelheceram com amargura, com coração amargurado, com coração cheio de tristeza, cheio de angústia, com um coração que se tornou moribundo, de certa forma. Meus irmãos, será que nós estamos envelhecendo assim? Será que a reclamação tem tomado conta do nosso coração por causa dos sofrimentos dessa vida, por causa das decepções que nós temos? Será que nós estamos envelhecendo de maneira amargurada? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Se Cristo de fato é o Senhor do nosso coração, nós somos as pessoas mais felizes do mundo e nós devemos suportar com paciência, sem murmurar, os sofrimentos do tempo presente, na certeza da glória e nos regozijar com a glória celestial. Com a glória celestial. Em nome de Jesus. Fuja de qualquer ensino que diz que o cristão não sofre. Nós vivemos um outro extremo, aquele que se Jesus é o seu Senhor, se você creu em Jesus, você não vai passar por sofrimento algum. Jesus se torna apenas um guru para os dias atuais, apenas como um gênio da lâmpada que fornece os desejos que nós queremos, riqueza, felicidade e autorrealização. E não, Jesus mesmo nos disse que se nós seguirmos ele, nós iremos sofrer. E ele diz mais, bem-aventurados vocês são quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. É motivo de muita alegria. Bem-aventurado é isso, muito alegre, muito feliz e abençoado é aquele que é perseguido por causa de Jesus. Então fuja de qualquer ensino que diz que cristão não sofre. Entenda que o sofrimento é uma realidade dessa vida efêmera, não apenas a nós, claro, todos sofrem. Nós sofremos e os incrédulos também sofrem. Todos sofrerão nessa vida, todos passarão pela morte nessa vida. Busque encher-se do Espírito para passar pela agonia com paciência e viva para a glória de Deus. A primeira pergunta do nosso breve catecismo de Westminster, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja, a igreja presbiteriana, aqueles que nos visitam, é uma igreja confessional, ela tem uma confissão de fé, um documento histórico que foi escrito em 1643, por volta de 1643, eu posso errar exatamente a data, demorou um tempo ser escrito, 1643, 1646. E esse documento histórico belíssimo contém o que nós cremos, as verdades que nós cremos. E na primeira pergunta do catecismo, que é o catecismo para crianças, o catecismo menor, nos é dito o seguinte: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para todo sempre. Para que nós fomos criados? Para a glória de Deus e para desfrutar dessa glória para todo sempre. Sabe o que é maravilhoso, meus irmãos? É que a glória é eterna. Se a glória é eterna, não vai ter um dia sequer que nós não possamos desfrutar da glória. Não há um dia sequer que nós não possamos aprender algo novo do nosso Deus e ficar maravilhado com isso. e render glória da grandeza da majestade dele, porque o nosso Deus é eterno e infinito, e a glória é eterna e infinita. É ela que sacia o nosso coração. Você tem sede? O salmista diz, assim como as corças suspiram pelas águas, o meu coração tem sede de ti. Jesus, em João 7, diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Sacie a sede da sua alma em Cristo Jesus, com a glória dele. Vamos orar? Pai, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela tua palavra. Sacia, ó Deus, a nossa sede e nos encha do teu Santo Espírito. Muito obrigado, ó Pai, por cada um, ó Deus, cada um dos meus irmãos que escutaram a tua palavra neste momento. Ó Deus, aqueles que ainda não foram até Jesus para serem saciados. Ó Deus, que nesta manhã, nesses dias aqui, possam ir até Jesus. Converta vidas, ó Pai. E que, ó Deus, nós possamos de fato aguardar essa glória maravilhosa. Aguardar como filho do Senhor, na certeza, ó Pai, que se com Cristo sofremos, com Cristo seremos glorificados. Na certeza, ó Deus, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Na certeza, ó Pai, de que toda a criação será restaurada para a habitação do Senhor com o seu povo. Na certeza, ó Deus, de que nós podemos esperar com paciência. E nós esperamos, ó Deus, porque nós já temos as primícias do Espírito e é a garantia, o penhor de que nós receberemos a herança eterna. Ó Deus, que todas essas verdades inundem o nosso coração com a certeza de que somos filhos amados. Restaure e renove vidas, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém.